Efésios capítulo 3. Obrigado, Jesus, pela responsabilidade de falar dessa palavra. É responsabilidade, é privilégio, mas é necessário, é preciso, é urgente que o teu Espírito aqui nos conduza na fala e conduza na percepção de cada um que ouvir, para que haja edificação e haja mudança do jeito de viver. Fala conosco, que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Pai. Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor a vocês. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o ministério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, ou os pagãos são co-herdeiros com os não pagãos, né? Membros do corpo de Cristo e co-participante da mesma promessa em Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos poderes e autoridade nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Eu quero falar sobre uma pergunta: igreja para quê? Para que serve uma igreja? Algumas pessoas dirão assim: a igreja serve para a gente se reunir e congregar. Isso é excelente, isso é necessário, porque quando nós perdemos a vontade de congregar, a gente vai se separando das pessoas, de quem tem a fé em comum, e isso desanima. Por isso que congregar é muito importante. Você pode ver isso na vida de quem está presente sempre. Ele tem mais intensidade espiritual do que quem está distante. Então isso é muito importante, mas não é a finalidade da igreja. A gente se reúne para orar, é muito importante, mas não é a finalidade da igreja. Então é sobre isso que eu quero falar. A igreja para quê? E quando Paulo começa dizendo "por esta razão", ele está se referindo a alguma coisa anterior. Ele está se referindo que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Ele está se referindo que nós deixamos de ser estrangeiros para ser concidadãos dos santos. Ele está se referindo ao fato de que agora não tem mais uma separação entre judeus e gentios, ou judeus, que é o povo da eleição, e gentios, que não eram judeus. Então não há separação. Essa barreira de separação ou de inimizade foi removida, e agora de dois povos ele fez um. E ele diz no 19, capítulo 2: nós não somos mais forasteiros, mas concidadãos. Então, se entendeu a graça de Deus, não importa quem seja, branco, preto, rico, pobre, qualquer que seja o seu sexo, não importa a sua condição, se ele entendeu a graça de Deus, são reunidos num só povo, não há separação. Amém? Então, por causa desta, de tudo isso que ele disse, ele começa a falar sobre qual é o grande privilégio da sua vida. Ele diz assim: foi-me imposta a responsabilidade de, em favor de vocês, pela graça de Deus, de falar do ministério, do mistério de Cristo. Ele fala que isso foi um privilégio para ele. Paulo não considera privilégio os seus milagres, que ele fez muitos, né? A Bíblia diz, e Paulo, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres. Paulo não considerou como privilégio o fato de ele ter um êxtase, que foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, ou palavras inefáveis. Não, ele disse que o privilégio dele era anunciar o mistério de Cristo. Ele diz: esse mistério me foi dado a conhecer. E Paulo é uma pessoa especialíssima, porque enquanto nós recebemos o evangelho de pessoas, Paulo recebeu de Cristo. Ele disse: ninguém me ensinou, eu recebi de Jesus. Eu recebi de Jesus. E está aí essa responsabilidade que ele disse: me foi imposta. E a partir do verso 8, ele diz: embora eu seja o menor, me foi concedida a graça de anunciar o evangelho de Cristo, das insondáveis riquezas de Cristo. Olha qual era a responsabilidade de Paulo, ou o privilégio de Paulo: anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Nós recebemos isso. E Paulo traz um esclarecimento para nós fantástico. Ele diz: e esclarecer que a administração dessas mesmas insondáveis riquezas agora é uma responsabilidade da igreja, é uma responsabilidade dos que creem, é uma responsabilidade dos discípulos de Jesus, e não do pastor, não do apóstolo. É minha, é nossa. Esclarecer a todos a administração desse mistério que em outras épocas passadas foi oculto, foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que, mediante a igreja, você é a igreja de Jesus, você é discípulo de Jesus, então você deveria ter o mesmo privilégio, ou a mesma, se sentir importante como Paulo. Eu tenho o privilégio de ser anunciador das riquezas de Cristo. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. E é interessante que a sabedoria de Deus aqui não é filosófica, não é sociológica, não é qualquer outra ciência. Sabedoria de Cristo, de Deus, é Jesus Cristo enviado para nós. Essa é a sabedoria de Deus. Então essa sabedoria de Deus tem que ser conhecida de todos, e ele dá uma amplitude tão grande que ele diz: em todos os poderes celestiais. É minha, é sua a responsabilidade de anunciar as riquezas de Cristo. Então, respondendo a pergunta: igreja para quê? Igreja para anunciar o plano de Deus. Quando nós deixamos de anunciar o plano de Deus, ainda que reunamos, ainda que façamos vigília de oração, ainda que recolhamos ofertas para qualquer serviço, ficamos sem finalidade cumprida, porque nós não anunciamos as riquezas de Jesus. As pessoas não conhecem. Uma das coisas que me deixa muito triste hoje com a internet e com muitos colegas pastores é o nível da discussão. Eles gastam um tempo grande para defender suas ideologias ou contrapor a ideologia do outro, e nós perdemos a oportunidade de anunciar a Jesus, anunciar o amor de Deus, anunciar o plano de Deus. E ele deixa claro: mediante a igreja, anunciando a multiforme sabedoria de Deus, para que essa sabedoria se torne conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Olha a amplitude, é para todos. em todos os níveis, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, por intermédio de quem temos acesso a Deus pela fé. Então, para que igreja? Isso aqui é muito legal. A gente está até rodando uma frase: congregar é legal, é muito bom, faz bem. Mas quando nós deixamos de anunciar as riquezas de Cristo, nós perdemos a finalidade de ser igreja. Por que você acha que as pessoas estão cada vez mais perdidas, cada vez mais angustiadas? Porque elas não conhecem a insondável riqueza do plano de Deus. A gente precisa pelo menos deixá-las ouvir e dizer: eu quero, ou eu não quero isso. Apenas isso. Isso não é evento, isso não é programação, isso é jeito de viver. E por causa disso, o verso 14, Paulo começa dizendo assim: por esta razão. Por causa de quê? Por causa do anunciar do plano de Deus, por causa da finalidade da igreja. Porque a igreja, eu e você, temos essa obrigação, ou esse privilégio de anunciar a Jesus. Paulo diz: eu me ajoelho diante do Pai. Paulo sabia que ele tinha esse privilégio, mas ele não sabia se outros teriam o mesmo privilégio. E ele, preocupado com esse destino da mensagem, o que faria com a mensagem, se eu engavetar a mensagem, ela ficaria numa grande história escrita, bonita, mas ninguém mais conheceria sobre isso. Então ele disse: eu me ajoelho diante do Pai, do qual toma o nome toda a família, nos céus e na terra. Gente, eu amo isso aqui, porque eu tenho uma veia muito crente de que Deus vai alcançar todas as pessoas. Eu sei que beira a heresia, né? Eu fico na beira, mas eu prefiro ficar na beira do que mandar muita gente para o inferno, até porque eu não posso fazer isso. E ele diz assim, ó: por esta razão, porque eu e você temos que anunciar o evangelho, ou o plano de Deus, que é Jesus, eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família. A amplitude da ação de Deus é magnífica. Ela não excluiu pessoas, todos, no céu e na terra. Aí ele começa a fazer oração, que é oração de três pontos aqui. Oração de três pontos, três pedidos de oração de Paulo. E ele começa a dizer assim: eu oro para que as suas gloriosas riquezas, com as suas gloriosas riquezas, ele fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito. Primeiro pedido: fortalecimento interior, para que eu e você nos sintamos privilegiados de anunciar o evangelho, o plano de Deus, e para que nós tenhamos capacidade de fazê-lo. E a capacidade não é intelectual, é pela ação do Espírito. Ele diz: é necessário você ter força interior, não é por fora, é por dentro. Não é pela força, mas é pelo Espírito de Deus. Nós estamos envolvidos num sistema que enfatiza a força externa. E aqui não é nenhuma palavra contra musculação, de forma nenhuma. Isso é muito bom, você exercitar o seu corpo. Mas o seu corpo exercitado não suporta as angústias, não suporta os medos, não suporta os pânicos, não suporta a desgraça, não suporta a tragédia. Quem suporta tudo isso é a força interior. É a força interior. Sabe quem tem mais força interior? Como eu vejo e eu admiro, o pobre é mais forte do que o rico. Não é não? Eu acho. Quando eu olho aquelas pessoas no meio da enchente, carregando as suas coisas e dizendo, eu vou esperar o rio baixar e vou voltar, tem uma força que muita gente não tem, desanima, se mata logo. Quando eu vejo senhores com uma caixa de isopor na praia vendendo sanduíche, eu admiro a força de se levantar para viver. Essa força é por dentro, gente. Porque por fora, muitos teriam vergonha e desistiriam da vida. Por fora, teremos vergonha de anunciar o Evangelho, o plano de Deus. Por dentro, temos força do Espírito Santo de Deus. Por fora, nós temos um monte de senões para chamar dois amigos na sua casa e falar do Evangelho. Por dentro, nós temos coragem, porque nós temos a mensagem que salva. Você entendeu isso? É força por dentro. A força por fora diz, será que ele vem? Será que ele vai ouvir? Eu não sei, eu vou falar pelo poder do Espírito Santo. E essa força, insisto, ela vem do Espírito de Deus. Ela vem do Espírito. Ela não vem das frases de efeito. Ela não vem da autoajuda, que é a coisa mais comum no meio da igreja. Eu abomino todos que usam isso, todos. Não tem a minha audiência. Porque são palavras vazias, lindas, bonitinhas, bem colocadas, muito arrumadas, inteligentes, mas elas não dizem nada para mim, absolutamente nada, de nenhum desses palestrantes. Porque são coisas que fortalecem a alma, o ego, mas não toca na essência, não levanta alguém das cinzas. Como o Salmo diz que o Senhor levantou do lixo, não levanta do lixo. Se você não tem força interior do Espírito, você não tem coragem de falar com uma pessoa sobre o Evangelho de Jesus. Você não tem coragem nem de dizer assim, vem na minha casa tomar um café com bolachinha, que eu vou falar do amor de Deus que eu encontrei. Sabe, quem tem essa força é porque experimentou. Paulo, quando ele disse, eu recebi de Cristo, não é arrogância. Pelo contrário, esse receber de Cristo deu a ele uma responsabilidade e um peso. Ele disse, sobre mim tem um peso que eu não posso deixar. Daí a sua preocupação com o que fariam com isso depois. Força interior por meio do Espírito Santo de Deus. Não tem a ver com essas loucuras que são apresentadas como manifestação do Espírito Santo, que nós vemos todo dia aí nesses videozinhos malucos. Que eu assisto para eu rir, eu tenho que. E rir é bom, então eu fico rindo demais, mando para tudo quanto é pastor da igreja. Olha, gente, vamos imitar esse pastor, vou levar ele lá na igreja e tal. Tem um pastor agora que ele se veste de rosa, todo mundo de rosa. Eu mandei para os pastores, todo mundo de rosa, não é de Renê. Todo mundo de rosa, gravata rosa, calça. Tem um monte de gente denegrindo o Evangelho de Jesus. Então está na hora de gente que tem o Espírito de verdade falar com graça, com amor. Insisto, não é um evento, não é uma programação, é um jeito de viver. Segundo ponto de oração, gente. Segundo ponto, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Como é que Cristo vai habitar em nós? Pela fé. Paulo diz assim: esse Cristo, ele habita em mim, eu vivo ele pela fé. Não é materializado, não é palpável, não é uma prova. Fé é a certeza do que eu espero, fé é a certeza do que eu não vejo. Isso é fé. O evangelho que circula numa boa parte da igreja, o evangelho do palpável, toque, sinta, experimente, pelo tato, pelas emoções, mas o justo viverá pela fé. Fé. Gente, a fé, essa palavrinha tão pequena, ela é tudo na nossa relação com Jesus. Nós não vemos Jesus. Nós não vemos Jesus. Eu vi outro dia um pastor, não sei nem se eu consigo chamar de pastor, mas é, né? O cara dizendo com o microfone: o homem da mão furada está passando aqui, o homem da mão furada. Vocês viram? Só eu que vejo essas coisas, eu vejo tudo, toda a loucura, tudo. O homem da mão furada. E o povo, o que me deixa indignado é o povo em êxtase. Em êxtase. Aí eu falei: cara, não é possível. Foi para dizer que eu tenho que aprender esse negócio. Não é possível. O homem da mão furada está passando aqui. Aí ele vai passando perto das pessoas e o povo, um tremelique doido, que parece endemoniado. Eu falei: o que é isso? Você que não acredita assim, tudo bem, mas eu acredito desse jeito. Minha relação com Jesus é fé. Eu não vejo Jesus, eu não toco em Jesus, eu não abraço Jesus, eu não cheiro os cabelos de Jesus, eu não visto a camisa de Jesus. Jesus habita em mim. É muito fácil viver com um Jesus do lado, que você fala com ele e ele faz tudo para você. É o teu servo à disposição de você. É muito fácil. É pela fé. Cristo habite no coração de vocês pela fé. Não é assim: Deus, Jesus, dá uma prova que você está aqui. Ele está pela fé. Ele está pela fé. Sente alguma coisa? Não, não sinto nada, mas Deus está pela fé, através de Jesus em mim. Queridos, se você não crê assim, quando as dores chegam, as circunstâncias difíceis chegam, você fica se apelando a uma resposta imediata, ou uma aparição de Deus, né? Ou uma parousia, né? Como dizem os teólogos, uma parousia de Jesus, uma aparência, ele, uma aparição de Jesus, e ele não aparece, e você desanima. Ou então você ouve alguma coisa e diz: é Jesus, é Deus. E ele não consegue conectar o que ouve com o evangelho, e ele às vezes é enganado, ou muitas vezes enganado. É pela fé, querido. Deus está conosco aqui agora, tá? Como é que você sabe? Ele te deu bom dia hoje, assim: bom dia, Jesus, muito bem-vindo, ele te recebeu na porta ali? Não. Mas ele diz: quando tem duas ou três pessoas reunidas, meu nome, eu estarei lá. Então ele está. Eu não vejo, eu não sinto, mas ele está, porque a minha relação com Cristo é pela fé. Não dá para inventar alguma coisa que você toque, que você sinta. Eu vi um outro cara dizendo assim: nós temos que construir a nossa gaiola. Chamou a igreja de gaiola, porque ali nós prendemos os nossos passarinhos. Gaiola, passarinho. E nós dizemos para ele o que eles devem fazer, mas nós não abrimos a porta para eles não voarem. Está na internet isso. Você diz assim, pastor, passa o dia verificando esse negócio. Não. Eu fiquei assim, cara, gaiola, passarinho. Sabe por quê? Porque o que eles querem milagres, eles querem bênção. Então nós prometemos a ele, damos a eles promessas. Promessas. Ele disse, dê promessas, mas não abra a gaiola. Eu senti um nojo. Passarinho não, ovelha já é bom, mas passarinho não. Sabe por quê? Porque nós preferimos as gaiolas que prometem, que dizem para nós que nós vamos sentir, que aquilo que você porventura ouviu ou sentiu é Deus, e nem sempre é, quase sempre não é. E eu lembro de Jó, diz, um espírito passou por mim e eu me arrepiei. E crente diz, arrepiou é de Deus. Não, aquele era demônio. Nem sempre é. E como eu sou mais cético do que vocês, quase sempre não é. Quase sempre não é. Como é a nossa relação com Cristo? Como é a nossa relação com Cristo? Pela fé. Qual foi o primeiro pedido de oração de Paulo? Fortalecer o interior, é por dentro. Não é por fora. Quanto mais forte por dentro, mais você vence as suas batalhas. Quanto mais você acredita que Jesus está presente em você, mais forte você é. E o terceiro pedido, para terminar, Paulo diz assim: oro para que, estando arraigado e alicerçado em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, não é só para você, é para todos, compreender a largura, o compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Ou seja, a oração é conhecer de uma forma experimental o amor de Jesus. Não é teologia, não é conhecimento mental, é um conhecimento que você experimentou, experimentou, sentiu o amor. É como uma comparação grosseira, é você, a pessoa que tem um amado ou uma amada, sabe que ama, sabe que é amado, e você sente isso pelas ações. Você precisa experimentar esse amor em você de Deus. Não é apenas, ah, Deus me ama, Deus me ama. Aí a gente canta, Deus me ama e tal. É legal, é bonito. Mas é preciso experimentar, porque quando você cantar o que experimenta, gente, isso arrebenta. Toda vez que você canta, e aos cantores, cante o que move você por dentro. Senão você faz uma apresentação musical. Cante o que move você por dentro, o que mexe com você. Ou cante a verdade que você experimentou. Aí, na hora que você canta a verdade, ó, mexe com todos. É experimentar o amor de Deus em todas as suas dimensões. E aqui fala de quatro dimensões, não é tridimensional, não é deste mundo, é mais amplo. Por isso que ele fala de compreender a largura, comprimento, altura e profundidade. É um amor que se expande e alcança a todos, em todos os lugares. Deus não ama os crentes, Deus ama a gente. Os evangélicos não gostam disso. É tipo aquelas piadinhas do Hoje eu estou o dia de contar os vídeos que eu vejo. O cara diz assim, ele mostra um negócio assim, o seu professor não quer que você saiba isso, né? Aí você vai lá doidinho para ver o que é. Deus não ama crente, Deus ama gente. Fala, Deus me ama. Deus te ama por quê? Porque você merece o amor de Deus, certo? Não, é porque você não merece, eu não mereço. Deus ama a si mesmo. Deus ama. Deus é amor. Deus não é ódio. Não dá para admitir na sua mente e coração um discurso de ódio vindo de quem quer que seja. Porque Deus não tem parte com o ódio, Deus tem parte com amor. Vocês possam juntamente com todos, o amor de Deus não é para você, é para todos, queridos. Então, se a responsabilidade, o para quê da igreja tem a ver com anunciar o plano de Deus, então esse amor não é só para mim, é para o outro, é para o outro, é para o outro. Por isso eu estou convidando você, venha ouvir essa mensagem sobre como filhos amados. Você vai descobrir que não é só você que é amado, não. Tem uma porção de gente que você não ama, mas Deus ama. E tem uma porção de gente que você não queria que Deus amasse, mas Deus ama. Tem muita gente que você queria mandar para o inferno, mas Deus quer levar para o céu. Porque Deus é amor. Deus não é gente. A primeira vez que eu ouvi essa frase, não é minha, eu vi um pastor que até faleceu aqui, gente boa, ele diz assim, Tomás, Deus não é gente. Aí, quando a gente fala, fulano não é gente, parece que ele não é coisa boa, né? A primeira impressão, digo, ele está falando, não, eu entendi, cara, Deus não é ser humano para pensar como eu penso, para agir como eu ajo. Deus é diferente, Deus ama você, e do jeito que você é. Aí vale aquela música, você não presta, mas Deus te ama. Não vale nada, mas Deus te ama. E Ele faz você prestar e você valer muito para muita gente. Porque o amor de Deus nos transforma. E conhecer o amor de Cristo que excede. Gente, quando você definir o amor de Deus, quando você estruturar didaticamente o amor de Deus, você falou de qualquer coisa menos do amor de Deus. Porque ele é impossível de você compreender. É só você pensar da pior pessoa do mundo, pior pessoa perversa do mundo, que você odeia, que você queria ver sendo espetado, né, no inferno, e Deus fala assim, eu amo, eu quero para mim. Por isso eu digo, quando você pegar o amor de Deus e diz, não, eu compreendi, eu fiz uma exegese do amor de Deus, eu detalhei tudo, eu fiz um estudo do grego, do hebraico, de todas as letras, eu compreendi o que seja o amor de Deus, você fez qualquer coisa sobre qualquer coisa e menos sobre o amor de Deus, porque ele excede a toda compreensão. Amém, gente boa? Excede. É maior. Então, gente boa, para de dizer que Deus não gosta de fulano, Deus vai abominar cicrano. Não, Deus não vai fazer isso. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Excede a todo entendimento. Aí eu termino com uma frasezinha aqui. Para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Como é que nós somos cheios da plenitude de Deus? pelo texto. Quando conhecemos o amor de Deus, não é porque você foi numa reunião de oração e alguém ungiu você com óleo e você saiu de lá tremendo, caindo, blá, 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 falando um monte de coisa inexplicável, se estou cheio, não. Só somos cheios da plenitude de Deus porque nós amamos. Ou experimentamos o amor de Deus, ou nunca seremos cheios da plenitude de Deus, porque Deus é amor. Amém, gente boa? Para que serve a igreja? Para anunciar o plano de Deus. Para que nós nos reunimos? Insisto, isso aqui é importantíssimo. Eu quero ver sempre a igreja junto. Nós nos reunimos para nos edificarmos, para termos comunhão uns com os outros e para sairmos daqui e anunciarmos as insondáveis riquezas do amor de Deus. E eu lembrei aqui de um verso, para eu terminar de fato agora, é em 1 Timóteo. Deixa eu ler esse versículo aqui para vocês. Capítulo 3, ele diz assim: a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3, 15. Ele diz: olha, se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que a igreja de Deus vivo, ela é o quê? Coluna e base da verdade. Ou seja, nós, igreja, sustentamos a verdade. E a verdade experimentada não é uma verdade conhecida apenas, é uma verdade experimentada. Queridos, só sustentamos uma verdade se você a experimenta e a ensina. Só isso. Se você experimenta e guarda para você, ela rapidamente vai embora. É só você lembrar das inúmeras coisas que você já aprendeu lá no ginásio, né? No tempo do ginásio, ou mesmo da faculdade. Eu estudei engenharia, modesta parte, fui um excelente aluno, mas tinha uma opção de coisa que eu não usei mais. Sabe por quê? Porque eu não uso. Estudei integral, derivada, estabilidade, meu Deus do céu, eu passei nesse negócio direto, não sei mais, porque eu não uso. Mas eu tinha esse conhecimento. Assim é a verdade do evangelho. Eu aprendi tudo, mas não uso. Então eu não posso sustentar essa verdade. Então o desafio para a igreja hoje é: vamos sustentar esse baluarte da verdade, coluna da verdade, sustentar essa verdade e espalhar esse amor de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês sempre.